Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do Spotify ou então através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, a nossa 18ª edição de 2019, a penúltima do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas não se preocupe, tem muita coisa ainda para o restante da temporada. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade, nosso podcast fala sobre os jogos do Campeonato Brasileiro e o cara que faz as análises, os comentários e as projeções aqui no nosso Jogo Tático é Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na Apaixonada pelo Futebol.
Tudo certo, Lucas Arruda, um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, falando sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno, rodada com vitórias da dupla Grenal, com o Flamengo mais uma vez fazendo uma grande partida, Palmeiras com o Mano Menezes estreando com vitória no finalzinho e também, algo que chamarei a atenção, a vitória do CSA sobre a Chapecoense com uma boa ideia do Argel Fuchs, montando o time e trazendo uma novidade com a Podi na ponta esquerda, que fez a diferença. Enfim, muitos destaques para a gente trazer aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
É, quem diria, né, Calvin? Argel Fuchs protagonizando aí boas ideias táticas ao longo da partida. Uma rodada que teve ainda as vitórias de Grêmio e Internacional, dupla Grenal vencendo em conjunto, e como Calvin destacou, o Palmeiras na estreia de Mano Menezes vencendo de virada a equipe do Goiás, além do líder Flamengo, mesmo desfalcado, vencendo mais uma e vencendo mais uma com tranquilidade, 3-0 contra a equipe do Avaí. Bom, sem perder tempo, vamos então à análise dos 10 jogos da rodada. Os 10 jogos da 18ª rodada acontecendo no final de semana. A gente começa no sábado à noite, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional, com a sua equipe reserva, vencendo o São Paulo, também muito desfalcado, pelo placar de 1-0, gol marcado por Rafael Sobis de pênalti. O Internacional comandado pelo Odair Hellman com Marcelo Lomba, Heitor, Klaus, Vitor Costa e Zeca, Bruno Silva, Nonato e Patrick, Rafael Sobis, William Potker e Guilherme Parede. Ainda participaram da partida os atacantes Wellington Silva e Neilton, além do volante Edenilson. Já o São Paulo, do técnico Cuca, com vários desfalques, esteve em campo com Thiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Hudson, Tietê e Lisiero, Vitor Bueno, Everton e Raniel. Ainda participaram do jogo os jovens, o lateral Igor Vinícius, o meia Gabriel Sara e o atacante Fabinho, todos eles da base do São Paulo. Internacional 1, Calvin, São Paulo 0. O Inter, dentro do G6, ainda é o sexto colocado. O São Paulo vem logo à frente, é o quinto na tabela.
É, vitória do Inter diante do São Paulo pelo placar de 1-0, com alguns titulares até sendo utilizados, mas maioria de reservas. E uma boa vitória, especialmente pelo segundo tempo. O Inter melhorou bastante, o primeiro tempo foi mais equilibrado. E do lado do São Paulo, Cuca com uma novidade no meio de campo. Cuca vinha tendo um meio de campo formado com um volante e dois meias, independente até dos nomes, mas tinha Tietê algumas vezes como primeiro volante, em outras o Lisiero, Daniel Alves e um outro meia. E alternando, Tietê e Lisiero na posição de volante ou na posição de um dos meias. E dessa vez contra o Inter, ele inverteu esse triângulo do meio de campo. Colocou dois volantes e um meia. Então foi o meio de campo com Hudson e Lisiero alinhados e o Tietê mais adiantado, como meia central. Tendo de um lado o Vitor Bueno jogando na direita, do lado esquerdo o Everton e na frente o Raniel. Mas foi um São Paulo diferente na sua formatação de meio de campo. E um São Paulo que até começou melhor, tendo as primeiras oportunidades, o Raniel fazendo pivô, recebendo na frente e finalizando para uma boa defesa do Lomba. Depois, uma jogada rápida pelo lado esquerdo do Everton, chegando à linha de fundo e fazendo o cruzamento rasteiro para trás. E aí o Tietê justamente aparecendo como esse meia, o meia entrando na área e acabou finalizando por cima. Mas foi um São Paulo começando melhor. Depois, o Inter foi equilibrando, especialmente com a mudança de posicionamento dos volantes. Porque nessa partida, o Inter começou com o Nonato como o primeiro volante, digamos, na posição do Lindoso, tendo Bruno Silva junto do Patrick como esses dois meio-campistas mais adiantados do tripé do Internacional. E lá pelos 20, 25 minutos, o Odair inverteu. Trouxe o Bruno Silva para ser esse primeiro volante e liberou o Nonato para chegar mais à frente, como um segundo homem de meio de campo. E a partir disso, o Inter equilibrou as ações. O Nonato, especialmente, começou a aparecer mais no ataque com finalizações, seja de fora da área, seja até dentro da área, buscando alguns cabeceios, mas foi uma mudança interessante. Por mais que o Bruno Silva não seja exatamente um primeiro volante para fazer a saída de bola, isso até o Nonato tem mais a qualidade, mas o Inter não conseguia ficar com a bola por tanto tempo, e nisso perdia, tendo o Nonato sendo o marcador mais central, com o Bruno Silva jogando mais adiantado. Então foi uma troca importante que fez o Odair ainda na metade da primeira etapa e que melhorou o Internacional e equilibrou o jogo de certa maneira. E na segunda etapa, aí sim, né, o Inter voltou melhor, o Cuca também com algumas substituições tentando tornar o São Paulo mais ofensivo, colocou alguns garotos, né, o Gabriel Sara foi um dos que entraram na segunda etapa, na vaga do Lisiero, recuando o Tietê para a posição de volante, mas o Inter, especialmente com a entrada do Wellington Silva, mais uma vez entrando bem na vaga do Pottker, que estava bastante tempo sem jogar, fez com que o Parede, que começou do lado esquerdo, fosse para o lado direito, o Wellington do lado esquerdo, e a partir daí o Inter começou realmente a criar grandes oportunidades. A primeira, justamente, um cruzamento do Guilherme Parede da direita e o Wellington Silva aparecendo dentro da área, né, fazendo aquela movimentação em diagonal, saindo da esquerda, aparecendo por dentro junto do Sobis e até o Wellington mesmo sendo baixinho de cabeça, exigindo uma boa defesa do Thiago Volpe. E depois a entrada do Edenilson na vaga do Bruno Silva e aí trazendo um total controle de posse de bola do Inter, porque era um meio de campo muito técnico, tendo Edenilson, o Nonato e o Patrick. O Patrick é até um jogador de mais força, mas também com habilidade para manter a posse de bola. E aí foi o Inter que conseguiu, nessa segunda etapa, depois da entrada do Edenilson, controlar o jogo e criando oportunidades até o lance do gol. Uma falta em cima do Edenilson, a cobrança do Sobis, bola que pega no braço do Hudson, né? A mão ali do Hudson estava aberta e aí o pênalti marcado e o próprio Rafael Sobis acabou convertendo. E depois, na reta final, foi até interessante, porque o Odair colocou o Neilton no lugar do Nonato, mudou um pouco o sistema para o 4-2-3-1, mas depois, com o São Paulo se atirando, né, para frente na reta final, o Parede até voltou para defender como um dos meio-campistas, retomando o 4-1-4-1 com o Neilton jogando aberto pelo lado direito. Mas foi um jogo interessante pelas mudanças no meio de campo propostas pelo Odair Hellmann. Esse teste do Nonato de primeiro volante não funcionou tão bem, trouxe o Bruno Silva então para a primeira função e o Nonato mais liberado. E depois, com a entrada do Edenilson no segundo tempo, aí sim o Inter controlando completamente a posse. E um São Paulo sentindo os desfalques, sem Daniel Alves, sem Antony, dois dos principais jogadores do time. Então caiu bastante o rendimento ofensivo do São Paulo nesse ponto. E também o Cuca tendo que botar muitos garotos fazendo estreia, Sara, depois Fabinho, enfim, sem tantos jogadores experientes para tentar mudar o jogo. Então não fez uma boa partida, os primeiros minutos foram bons, depois caiu bastante o rendimento pelo lado do São Paulo e o Inter foi crescendo na partida com as mexidas que o Odair Hellmann foi fazendo no meio de campo até conseguir a vitória com o gol do Sobis de novo, né? O Sobis, um carrasco são paulino e mais uma vez marcando contra o tricolor paulista.
E o gol da vitória no estádio Beira-Rio, marcado por Rafael Sobis, ele que gosta de marcar bastante contra a equipe do São Paulo, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza.
Penalti! Penalidade máxima a favor do Internacional. Prepara-se Rafael Sobis, autorizou, partiu, pé direito! Rafael Sobis, o Dinho caminho do seu Antônio, de perna direita, esquerda de Thiago Volpi. A 31 minutos de partida, a bola entra à esquerda e estufa os cordais da Cidadela São Paulina. A rede ainda está balançando, e o Internacional está subindo na tabela. E vem comigo, as bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor do Brasil, lá do placar, 1 para o Internacional, Colorado, 0 para o São Paulo Futebol Clube, Henrique Pereira.
O nosso salto é para o domingo às 11 horas da manhã no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Cruzeiro recebendo o Grêmio e perdendo de goleada pelo placar de 4-1. Fred marcou o gol da equipe da Raposa. Diego Tardelli, Alisson e Everton duas vezes os gols da equipe do Grêmio. Cruzeiro, comandado pelo técnico Rogério Ceni, chegando de eliminação na Copa do Brasil. Esteve em campo com Fábio, Edilson, Kaká, Léo e Dodô, Henrique, Robinho e Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel, David e o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo os atacantes Sassá, Ezequiel e também Pedro Rocha. Já o Grêmio, comandado por Renato Portaluppi, esteve em campo com Paulo Vitor, Rafael Galhardo, Pedro, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Michel, Matheus Henrique, Alisson e Jean-Pierre, Everton e Diego Tardelli. Ainda participaram da partida os atacantes Luan e Pepe, além do zagueiro David Braz. Cruzeiro 1, Calvin, Grêmio 4. O Grêmio se recuperando na tabela. Neste momento é o 11º no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, muito próximo do Z4, é o 16º na classificação.
Grande vitória do Grêmio diante do Cruzeiro lá no Independência, aumentando a crise da equipe mineira. O Rogério Ceni com uma entrevista bastante diferente depois do jogo. E um Grêmio que, mais uma vez, né, foi muito eficiente nos contra-ataques, tem demonstrado essa característica nos jogos do Campeonato Brasileiro, e contra o Cruzeiro não foi diferente. O que foi diferente foi o comando do ataque, dessa vez Diego Tardelli na vaga do André, trazendo mais mobilidade, menos referência lá na frente, né? O Tardelli sai mais para buscar jogo, aparece aberto, aparece centralizado, mas mais recuado para tabelar, quase que na altura dos volantes, então muda um pouco a mecânica do ataque. E o Cruzeiro apostando dessa vez com o Fred na frente, né? Não o Pedro Rocha. Pedro Rocha no banco, depois até entrou na vaga do David ainda na primeira etapa, mas foi o Rogério Ceni apostando dessa vez na presença diária do Fred. E até o primeiro lance de maior perigo foi justamente do Cruzeiro, uma chegada de pé em pé até o David cruzar da esquerda, e o Fred de cabeça exigiu uma grande defesa do Paulo Vitor, mas depois o Grêmio conseguiu abriu o placar, uma boa jogada pelo lado direito, em que o Rafael Galhardo chega à linha de fundo e faz o cruzamento rasteiro, né? E aí o Tardelli aparece de letra, abre o placar. E a partir daí, muito nervosismo por parte dos jogadores do Cruzeiro, a torcida também jogando contra, né? Pressionando, vaiando os jogadores, e o que chamou a atenção foi os inúmeros passes errados, e passes simples, não aquele passe para tentar furar a linha adversária, mas muitas vezes até o passe para trás sair errado, como, por exemplo, no lance do segundo gol, em que o Marquinhos Gabriel acaba errando o passe para trás, e aí o Alisson recupera, faz a tabela com o Everton e marca o segundo gol do Grêmio. E o Grêmio percebeu que o melhor estilo era esse, jogar até deixando o Cruzeiro ficar com a bola e saindo nos contra-ataques, porque o Cruzeiro estava muito nervoso, né? Parecia que o time tinha a bola queimando nos pés, jogadores a todo momento escolhendo passes equivocados. O Léo depois entregou uma jogada em que quase o Grêmio fez o terceiro gol. Enfim, o Cruzeiro tentando ficar com a bola, mas mudando o seu estilo, né? Porque era um time que com o Mano Menezes não jogava dessa maneira. Com o Rogério Ceni parece que a mudança já foi muito radical, de uma outra forma completamente diferente de jogar. E ainda não deu tempo dos jogadores assimilarem. Então fica com a bola, mas não tem a movimentação para gerar linhas de passe. E com isso, jogadores errando a todo momento. Cruzeiro ainda consegue chegar no gol de desconto na primeira etapa, num pênalti cometido pelo Michel em cima do Henrique e o Fred convertendo. Paulo Vitor quase até fez a defesa, mas no segundo tempo o jogo seguiu da mesma maneira. O Grêmio sempre nos contra-ataques, muito perigoso, e marca dessa maneira, né? Uma roubada de bola do David Braz no campo de defesa, velocidade com o Matheus Henrique e o passe para o Everton driblar o Kaká, ficar no mano a mano com o zagueiro cruzeirense, marcar um belo gol, né? De canhota no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro Fábio. E o Rogério Ceni foi abrindo o time, né? Com o 3-1 em desvantagem, colocou o Ezequiel na vaga do Thiago Neves, puxou o Marquinhos Gabriel como um meia, depois o Marquinhos Gabriel terminou o jogo até atuando mais como um segundo volante, e o Grêmio com sempre muito espaço para contra-atacar e para usar toda a velocidade, e na reta final até com o Everton jogando centralizado, o PP entrou no lugar do Tardelli, o PP na esquerda e o Everton como se fosse um centroavante, não exatamente assim, mas o homem mais centralizado do ataque, fez o quarto gol no passe do Jean-Pierre e o Everton dando a meia-lua em cima do Léo e batendo com categoria. Mas foi um jogo muito tranquilo para o Grêmio jogar nos contra-ataques e quando tinha a bola também cadenciava, não acelerava tanto na posse de bola. Mas sempre que não tinha, marcava forte, recuperava e saía em velocidade. E um Cruzeiro com muitas dificuldades de fazer o seu jogo, de fazer aquilo que o Rogério Ceni pede, né? E o Rogério até falou depois na entrevista coletiva que muita coisa vai ter que mudar e que ele mesmo, o Rogério, vai ter que mudar alguns conceitos. Talvez questão dos volantes, que era muito discutido com o Mano Menezes, a presença de Henrique e Ariel, dois volantes mais pesados, de marcação, sem muita criatividade. O Rogério tentou, num primeiro momento, o Dodô, improvisado, depois o Robinho como esse segundo volante. Mas aí tornou o time bastante frágil também na marcação e o time que não está conseguindo criar quando tem a bola, mesmo com a qualidade de passe do Robinho. Enfim, escolhas que o Rogério Ceni vai ter que fazer daqui para frente para ajustar o Cruzeiro. E o Grêmio, uma ótima atuação, o Everton mais uma vez fazendo a diferença, é um dos principais jogadores atuando no futebol brasileiro, e uma vitória muito tranquila e para dar moral, já que o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil, resta Libertadores, um confronto difícil contra o Flamengo, então vai precisar focar um pouco também no brasileiro, se quiser garantir vaga para a próxima Libertadores da América, independente do que vai acontecer nessa Libertadores. Então, uma vitória para dar moral nessa sequência do Grêmio agora no Brasileirão.
E o gol marcado por Diego Tardelli, o gol que abriu o placar no estádio Independência, gol de letra, golaço, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso.
De novo com o Alisson do meio da rua, abriu o jogo na direita, Galhardo recebeu, entrou na área, cruzou, Tardelli de letra, golaço tricolor! Diego Tardelli, Tardelli, camisa 9, aos 18 minutos de partida, um golaço de Diego Tardelli de letra, humilhando o goleiro Fábio, colocando o Grêmio na frente do Cruzeiro no Independência, e que sirva, Tardelli, essa oportunidade que você recebe nesta manhã, no Independência, em que você se destacou tantas e tantas vezes, fez tantos e tantos gols com a camisa do Atlético, agora diante do Cruzeiro, que sirva, Tardelli, para o início de uma era goleadora, de uma linda história pelo Grêmio. O povo gremista ainda espera de ti, confia em ti, Tardelli, um golaço, retribuindo, agradecendo a titularidade, a oportunidade que dá Renato Portaluppi. Tardelli, que golaço, é gol de quem sabe, de quem tem talento, de quem tem habilidade, Tardelli, e o Grêmio faz 1-0 em cima do Cruzeiro em Belo Horizonte. Que golaço, Diogo Rossi!
Voltamos ao sábado às 11 horas da manhã, quando o Corinthians recebeu a equipe do Ceará em São Paulo, na Arena Corinthians, e apenas empatou pelo placar de 2-2. Wagner Love e João Lucas contra os gols do Corinthians, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho num gol olímpico antológico, os gols marcados pela equipe do Ceará. Corinthians, comandado pelo Carilli, esteve em campo com Cássio, Michel, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso e Matheus Vital, Jadson, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram do jogo o lateral esquerdo Carlos Augusto, o volante Ramiro, além do centroavante Gustavo Augustagol. Já o Ceará, comandado pelo Enderson Moreira, esteve em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Thiago Alves e João Lucas. Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo, Wesley Lima e Felipe Cardoso. Ainda participaram do jogo o meia Felipe Bachola, o volante William Oliveira e o atacante autor do gol olímpico, Leandro Carvalho. Corinthians 2, Calvin, Ceará também 2. Corinthians, mesmo com empate, permanece dentro do G4, é o quarto colocado na tabela, enquanto o Ceará o 12º na classificação.
Que grande resultado do Ceará fora de casa, empatando com o Corinthians em 2-2 em Itaquera, onde é muito difícil de jogar, e buscando esse resultado, né? Saiu perdendo por 2-0 na primeira etapa e foi buscar o 2-2 no segundo tempo. Corinthians com algumas modificações, sem o Pedrinho para jogando na seleção sub-23. O Jadson foi o escolhido do Carille para jogar aberto pelo lado direito, para manter a posse de bola e ser um meio armador também, em alguns momentos centralizar, ajudar também na criação junto do Matheus Vital. E o Ceará tendo sempre aquelas mudanças nas pontas, né? O Enderson Moreira muda a todo momento, de um jogo para o outro, os pontas. Dessa vez o Wesley do lado direito, Lima do lado esquerdo, o comando de ataque com o Felipe Cardoso e o Thiago Galhardo sempre encostando ali no centroavante. Mas foi um primeiro tempo bom do Corinthians até, de um time botando a bola no chão, justamente utilizando o Jadson para isso. Então teve uma primeira chegada pelo lado direito, numa triangulação, Júnior Urso, Michel, Jadson aparecendo até para finalizar de dentro da área por cima. O Ceará é um time organizado que também trabalha de pé em pé, teve uma finalização até do Wesley trabalhando bem a bola, utilizando vários jogadores, dando passes até chegar lá na direita, e o Corinthians consegue o primeiro gol, até uma infelicidade do João Lucas, né? Mas de novo sempre o Matheus Vital participando das jogadas de maior perigo, em alguns momentos como esse meio campista centralizado, em outros até trocando de posição com o Cleison e aparecendo na ponta esquerda. Foi dessa maneira o primeiro gol, apareceu na ponta, trouxe para dentro e fez o cruzamento, e aí o João Lucas, lateral esquerdo do Ceará, foi afastar e acabou jogando contra o próprio gol. O Ceará até teve um gol anulado, né, no VAR do Felipe Cardoso, um impedimento do atacante do Ceará no toque ali, no desvio do Thiago Galhardo. Realmente o centroavante da equipe cearense estava um pouco à frente, mas por isso, até para isso tem o VAR, né, para corrigir esses erros claros. E o Corinthians conseguiu marcar o segundo gol ainda na primeira etapa, quando o Ceará tentou subir um pouco a marcação, avançar mais jogadores no campo de ataque para roubar essa bola, e aí perdeu a dividida no meio e o ataque rápido. Bom passe do Jadson, o Cleison recebendo, girando e acionando o Wagner Love, que precisou de duas vezes, finalizar duas vezes para fazer o segundo gol. E na segunda etapa, aí um Ceará que arriscou, foi pro tudo ou nada, na postura, subiu ainda mais a marcação, começou a assustar o Corinthians também, jogadas de velocidade, teve uma que foi de um contra-ataque de escanteio do Corinthians e que o Lima conduziu a bola em velocidade, tocou pro Thiago Galhardo, que acabou parando numa ótima defesa do Cássio. E depois marca o seu gol de desconto, numa jogada em que o Ricardinho teve muita liberdade, o Júnior Urso demorou a diminuir o espaço do segundo volante cearense, e aí o Ricardinho tem muita qualidade para fazer esse tipo de lançamento. É um dos principais volantes desse campeonato brasileiro, tenho destacado já há algum tempo como o Ricardinho cresceu demais jogando nessa função de segundo volante. Era um meia de criação, mas o Enderson conseguiu juntar ele e o Fabinho, nenhum dos dois aquele primeiro volante só de marcação. O Fabinho é um volante que avança mais com velocidade, até troca de posição com o Samuel Xavier em alguns momentos para deixar o Samuel criar por dentro, e aí o Fabinho guarda a lateral, guarda o corredor pelo lado direito, e o Ricardinho é mais um volante armador. E fez um ótimo lançamento, buscando justamente o Thiago Galhardo, o meia que o tempo todo está entrando na área. E a finalização de primeira, bem batida na bola, o chute do Galhardo para descontar. E aí, na reta final, né, Corinthians foi se fechando, Carille foi botando volantes, colocou o Ramiro no lugar do Cleison, o Ramiro até jogando por dentro, e aí o Matheus Vital foi fazer o lado esquerdo, depois, antes até mesmo colocou o Gustavo, né, o Gustavo no lugar do Jadson, e aí trouxe o Wagner Love para o lado direito para defender, enfim, mas um Corinthians que não conseguia nem assustar nos contra-ataques, nem ficar com a bola na reta final. E o Ceará, na imposição, foi ganhando espaço, foi avançando o campo e conseguiu na reta final o gol, golaço olímpico do Leandro Carvalho. Uma batida muito feliz na bola, de três dedos. O Cássio, acho que jamais imaginaria uma cobrança como aquelas. E muita felicidade do jogador do Ceará para marcar o gol de empate. E o Ceará ainda quase virou no final com a jogada do Felipe Bachola e o Thiago Galhardo finalizando perto do gol defendido pelo Cássio. Mas um segundo tempo muito bom da equipe cearense, que já no primeiro tempo fazia uma partida equilibrada, até cedeu o primeiro gol para o Corinthians e foi buscar o empate. E o Corinthians não conseguiu administrar a vantagem. Estava com o 2-0, acabou num vacilo defensivo tomando o primeiro gol. E naquela dúvida de aperta o passo para matar o jogo fazendo o terceiro ou tenta defender apenas a vantagem do 2-1. O Corinthians ficou mais preocupado em segurar o resultado, não conseguiu mais atacar o Ceará e o time do Enderson Moreira foi buscar o empate no final, empate bastante merecido.
Ainda no sábado pela manhã, também às 11 horas, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama recebeu a equipe do Bahia no estádio São Januário e perdeu pelo placar de 2-0, a primeira derrota sob o comando de Vanderlei Luxemburgo jogando em casa. Vasco da Gama 0, Bahia 2, os gols marcados por Nino Paraíba e Gilberto na famosa Lei do Ex. Vasco da Gama do técnico Luxemburgo esteve em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Felipe Bastos, Marcos Júnior e Raul, Marrone, Cleiton e Rossi. Ainda participaram do jogo o atacante Ribamar, o meia Gabriel, além do lateral esquerdo Danilo Barcelos. Já o visitante Bahia do técnico Roger Machado esteve em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, Ronaldo e Flávio, Elber, Gilberto e Luca. Ainda participaram do duelo os atacantes Arthur Caíque e Fernandão, além do meia venezuelano Alejandro Guerra. Vasco da Gama 0, Calvin Bahia 2. O Vasco, neste momento, é o 15º colocado, enquanto o Bahia ocupa a 7ª colocação, tem 30 pontos na tabela e é o primeiro time após o G6.
Pois é, Arruda. Quem segura o Bahia do Roger Machado? Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, 2-0 diante do Vasco em São Januário, onde é sempre muito complicado de se jogar, e o Bahia teve muita tranquilidade para vencer, sem sofrer muitos sustos. Até o Douglas dessa vez nem precisou trabalhar com tanta frequência assim, o Vasco não criou grandes oportunidades, com alguns desfalques, né? O Vasco, acho que o Thales Magno foi bastante sentido a ausência do garoto, da seleção sub-17 ainda, mas que já vinha fazendo a diferença para o Vasco. O Luxemburgo tentou o Cleiton no lugar, né, fazendo sua primeira partida, aberto pelo lado esquerdo, com a justificativa de que conhecia bastante do outro lado, estava até um tempo no Bahia, mas não funcionou. E também com o Felipe Bastos, né, jogando de primeiro volante, sempre com aqueles chutes de fora da área, mas muitas vezes sem precisão alguma, né, apenas chutes fortes por cima. E até tira um pouco do trabalho de bola em alguns momentos, né? Porque o time pode trabalhar melhor a bola, mas a bola para no pé do Felipe Bastos e ele acaba isolando nas suas finalizações. E foi um Bahia bastante consistente defensivamente, de novo com Gregory, Flávio e Ronaldo, essa trinca que tem dado certo, né? O Roger, por alguns momentos, perdeu o meio de campo do Bahia, com o Elton rendendo abaixo, com a saída do Douglas Augusto, e aí ficou revezando Ramires, Shailon, Guerra, enfim, mas me parece que esse é o trio que funciona melhor para a proposta do Bahia. O Gregory como esse primeiro volante, com o Flávio e o Ronaldo, que ajuda muito nos desarmes também, e além de ter a qualidade no passe. Então parece que o Roger achou esse trio, especialmente fora de casa, quando o Bahia for um time de mais contra-golpes. Então foi um primeiro tempo equilibrado, mas sem tanta criatividade por parte dos dois times. O Vasco finalizando até pouco, o Raul sendo um dos principais jogadores na finalização, chama atenção, né? Cleiton e Rossi apagados, o Rossi sempre com aquele esforço, aquela correria, mas sem gerar grandes chances. E aí o Raul tendo que ser esse volante se desprendendo do meio para aparecer um pouco mais próximo da área e finalizar. E aí no segundo tempo, Bahia conseguiu chegar com mais perigo, né? Viu que o Vasco não estava sendo tão perigoso assim, saiu um pouco mais para o jogo e aproveitou muito dos lançamentos para vencer a partida. Primeiro gol, lançamento do Juninho, zagueiro pelo lado esquerdo. O Nino tomando a frente do Henrique, vacilo do lateral esquerdo do Vasco. E aí a jogada que termina com o próprio Nino, a bola sobrando para o lateral direito do Bahia depois da finalização do Gilberto. E aí o Nino ganha do Henrique e toca na saída do Fernando Miguel. E a partir disso, Luxemburgo tenta tornar o Vasco mais ofensivo, mas acaba sendo um time que perde a sua organização. A entrada do Ribamar no lugar do Cleiton, passando o Marrone para o lado esquerdo. Bahia consegue o segundo gol pouco tempo depois, né? Aí no lançamento do Lucas Fonseca e o Gilberto ganhando na velocidade do Leandro Castan e batendo de primeira por cima do Fernando Miguel, que estava um pouco adiantado, né? O goleiro do Vasco acho que nem esperava a finalização tão rápida assim do Gilberto. E depois os garotos entrando, né? O Gabriel Peck entrando na vaga do Felipe Bastos, o Vasco virando um 4-2-4, o Peck na direita, o Rossi pelo lado esquerdo, dois centroavantes, muitos cruzamentos para o Ribamar, que cabeceava, mas sem muito perigo, sem dar trabalho efetivamente para o Douglas. E aí o São Januário, que antes era um clima de festa, virou um clima de tensão, de muita pressão do torcedor vascaíno, jogadores pegavam na bola e eram vaiados, enfim. E aí é aquela coisa que a torcida, que pode ser a favor, acaba jogando contra. Mas uma derrota do Vasco merecida, porque de fato criou pouco. E um Bahia especialmente conseguindo, num primeiro tempo, fazer um jogo para controlar, sabendo que o Vasco é forte, pressiona nos minutos iniciais. Então, primeiro tempo de controle do Bahia, de não sofrer muitos riscos, e na segunda etapa de sair um pouco mais para o jogo e conseguir aproveitar dessa pressão que era a favor para uma pressão contra do torcedor vascaíno, que perdeu a paciência com a atuação do time. Grande vitória do Bahia. Vem tendo um ótimo trabalho do Roger Machado, mudando algumas características do que a gente já conhecia, de um time também com um elenco diferente, por isso tendo que se adaptar e fazendo um belo trabalho no Bahia. E o Vasco sentindo muito a falta de alguns garotos, isso é o que mais chama atenção, né? Um garoto de 17 anos, como o Thales Magno, por exemplo, sendo um dos principais jogadores do Vasco. Enfim, algumas situações que o Luxemburgo vai ter que corrigir, mas não tem muito elenco também para fazer tantas alterações. E dessa vez, né, se fez uma grande partida contra o São Paulo e mereceu vencer por 2-0, dessa vez fez um jogo muito abaixo diante do Bahia e foi merecida essa derrota também por 2-0.
No sábado à tarde, às 5 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Avaí recebeu a equipe do Flamengo com o mando de campo vendido. A maioria dos torcedores rubro-negros na capital federal, e o Avaí, lanterna da competição, perdeu para o líder Flamengo pelo placar de 3-0. Os gols marcados pelo zagueiro Pablo Mari, o atacante artilheiro Gabriel e também a jovem promessa Renier Jesus. O Avaí, que esteve em campo comandado pelo Alberto Valentim, com a seguinte escalação: Vladimir, Yuri, Ricardo Thalheimer, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Caio Paulista, Lourenço e Brenner. Ainda participaram do duelo o volante Matheus Barbosa e o atacante Jonathan, além do meia Gustavo Ferrarez, que acabou sendo expulso. Já o Flamengo, do técnico português Jorge Jesus, esteve em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodolfo, Pablo Mari e Felipe Luiz, Pires da Mota, William Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Renier e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do jogo os laterais João Lucas e René, além do atacante Vitinho. Avaí 0, Calvin Flamengo 3, como destaquei antes, Flamengo líder isolado da competição e o Avaí ainda é o lanterna.
Mais um jogo de total controle do Flamengo, dessa vez até mais esperado do que na rodada anterior contra o Palmeiras, mas de mesmo resultado, 3-0 diante do Avaí. Avaí vendendo mando de campo, né, jogando lá em Brasília, com maioria esmagadora de torcedores do Flamengo. E mantendo a sua estrutura, o time comandado pelo Jorge Jesus, o Gerson sempre sendo coringa, né, sendo o cara que pode atuar em mais de uma função, dessa vez começou aberto pelo lado esquerdo, Pires da Mota como primeiro volante, Arão um pouco mais adiantado, com Everton Ribeiro na direita, Gerson na esquerda e uma dupla de ataque diferente, dessa vez com o Gabigol ao lado do Renier. o garoto também, seleção sub-17, começando um jogo na vaga do Bruno Henrique. E foi um Flamengo que, desde o início, controlou a posse de bola, pressionou quando não tinha bola para recuperar, e de um Avaí tentando jogar, né? É o estilo que eu até falei da troca do Geninho pro Valentim. É um Avaí que, independentemente da qualidade dos jogadores, da qualidade técnica, enfim, com o Valentim é um time que tenta jogar com a bola no chão. O Vladimir participa da troca de passes, os zagueiros buscam também sair curto. É um estilo que, falei até logo da chegada do Valentim, não me parece ser o mais recomendado para um time que está lutando contra o rebaixamento, especialmente o Avaí, que está muito distante já dos demais clubes. Mas é o que o Valentim acredita, é nisso que o Avaí apostou. Então era um Avaí que tentava sair jogando curto o tempo todo. E aí o Flamengo pressionava e recuperava a bola com muita facilidade. Não era um Avaí que fazia muita ligação direta ou sabia fazer muito a ligação direta. Então o tempo todo que o Flamengo pressionava, o Avaí em alguns momentos errava no passe curto, em outros se livrava da bola despachando para frente, e era a posse controlada de novo pelo Flamengo. E aí com isso, com muita facilidade, o Flamengo chegou ao seu primeiro gol, uma tabela do Renier e o Gabigol, né? Uma jogada que começa até com o Pires da Mota, passe de primeiro do Renier e o Gabigol botando na frente da zaga e batendo até de direita e fazendo o primeiro gol. O Avaí até criou algumas chances, teve o cruzamento do Yuri, em que o Brenner aparece frente a frente com o Diego Alves, e aí grande defesa do goleiro flamenguista, mas eram lances esporádicos. Vezes em que o Avaí chegava, mas e até chegava com perigo, mas o Diego até teve uma boa atuação. E por outro lado, o Flamengo até também não tinha o tempo todo finalizações, grandes oportunidades, mas sempre que chegava era uma chance real de gol. Então teve chance com o Gerson fazendo uma bela jogada do lado direito, dando passe de letra, e o Arão chegando para finalizar no travessão. Depois o segundo gol na bola parada, no escanteio do Everton Ribeiro, que o Pablo Mari antecipou e marcou de cabeça. E o Avaí até teve a chance de descontar na reta final do primeiro tempo, uma jogada em que o Rafinha acabou perdendo a bola na saída de defesa, o Lourenço tocou e o Richard Franco exigiu também uma boa defesa do Diego Alves. E aí na segunda etapa, logo aos 7, o Flamengo faz o terceiro gol, tabela do Reinier com o Gabigol e o Garoto tocando na saída do Vladimir e fechando o placar. Mas foi um jogo bastante seguro do Flamengo, mais uma vez, de total controle das ações, e o Avaí que até teve as suas oportunidades, e aí pecou na falta de qualidade na hora da finalização e também na tarde feliz do Diego Alves fazendo grandes defesas. Mas na reta final o Avaí até perdeu o Gustavo Ferrarez, né? Foi expulso depois de revisão no vídeo por uma sola no joelho do Rafinha. Mas o que mais tem chamado a atenção é o padrão mantido. Os jogadores vão se adaptando às posições disponíveis pelo Jorge Jesus. Então esse padrão do 4-1-3-2 ou 4-4-2, se for alinhar os volantes, né? Mas sempre um à frente, quase numa linha de meias. E aí pode ser o Arão como primeiro volante e o Gerson nessa linha dos meias, que quando não tem a bola recua para mais próximo do primeiro volante. Dessa vez, Pires da Mota, primeiro volante, o William Arão como esse segundo, que avança como um meia quando o Flamengo tem a bola. E aí o Gerson vai para o lado esquerdo. Enfim, o padrão está estabelecido. Jogadores vão trocando de posição, Renier pode fazer frente, pode fazer o lado, o Vitinho da mesma forma, entrou recuperado de lesão pelo lado esquerdo, mas pode jogar como dupla de ataque do Gabigol. Enfim, é um Flamengo já bastante identificado no seu estilo de jogar, na sua formação tática, e vai variando os jogadores, e claro, também com a bola rolando, jogadores têm liberdade para algumas trocas de posicionamento. Mas mais uma vitória boa, dessa vez com a atuação do Diego Alves também importante, e diante de um Avaí que foi valente, que jogou a sua maneira, que jogou como o Alberto Valentim acredita que deve se portar o time, mesmo sendo lanterna, mesmo enfrentando o líder do campeonato. 3-0 foi um placar elástico. O Avaí teve suas chances de marcar, não aproveitou devido à falta de qualidade na hora da finalização, mas vai seguir jogando dessa maneira, vai seguir tentando, na medida do possível, fazer jogo de igual para igual em posse de bola com o adversário. E aí o Flamengo, com muito mais qualidade técnica, sobrou em termos de finalizações, em termos de chances, e merecidamente fez 3-0 jogando lá em Brasília.
Ainda no sábado à tarde, às 5 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza recebeu a equipe do Fluminense e rolou uma das maiores surpresas da rodada. Fortaleza 0, Fluminense 1, gol marcado pelo jovem João Pedro. Fluminense que vinha de derrota para a equipe do Avaí no seu estádio, no seu domínio no estádio Maracanã. Fortaleza esteve em campo comandado pelo técnico Zé Ricardo, com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson e Bruno Melo, Felipe, Gabriel Dias e Juninho, André Luiz, Wellington Paulista e Felipe Pires. Ainda participaram do jogo o meia Edinho, além dos atacantes Osvaldo e Romarinho. Já o Fluminense, do técnico Osvaldo de Oliveira, esteve em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Ayrton, Ganso e Nenê, e no ataque João Pedro, Wellington Nen e Ioni Gonzalez. Ainda participaram do duelo o volante Yuri Lima, além do zagueiro Frazan. Fortaleza 0, Calvin, Fluminense 1. Fortaleza, neste momento, é o 13º na tabela. E o Fluminense, mesmo com a vitória, permanece dentro do Z4. É o 17º colocado.
E dá pra dizer nesse jogo que o feitiço virou contra o feiticeiro, ou então que a equipe que tanto sofria de um mal conseguiu levar esse mal para o outro lado. No caso, o Fluminense, diante do Fortaleza, ganhando com um gol no finalzinho e depois de sofrer muitas finalizações do adversário. É um cenário que o torcedor do Fluminense está acostumado a ver da sua equipe, de criar muitas chances, não marcar e sofrer um gol na reta final. Dessa vez, o Fluminense usou desse artifício diante da equipe do Fortaleza. O Oswaldo de Oliveira, mesmo num jogo fora de casa, manteve a ideia do Ganso como o segundo volante, dessa vez ao lado do Ayrton. Então, Ayrton primeiro volante, Ganso o segundo, com o Nenê mais adiantado. Dava pra ver, inclusive, com o Fluminense sem a bola. Com o Nenê marcando próximo do João Pedro, que era o centroavante, e o Ganso mais alinhado ao Ayrton, como os volantes. Então, em alguns momentos, o Nenê vinha buscar jogo, o Ganso avançava para armar, mas era um Fluminense muito mais cara de dois volantes e um meia do que de um volante e dois meias, de Ganso e Nenê fazendo a mesma função por lados diferentes, o Ganso na direita, o Nenê na esquerda. Não, o Ganso mais como um segundo volante mesmo, buscando mais o jogo para armar, e o Nenê mais próximo lá na frente para se juntar ao João Pedro, tendo Wellington Nen e Johnny Gonzalez pelos lados do campo. E o Zé Ricardo, de novo, tentando preencher mais o meio de campo do Fortaleza, dessa vez com três marcadores, né? Felipe como primeiro volante, com Gabriel Dias e Juninho um pouco mais avançados, e aí André Luiz na direita, o Felipe Pires pelo lado esquerdo e o Wellington Paulista no comando de ataque. Primeiro tempo em que foi um jogo até laicar na primeira etapa de oportunidades, o Fortaleza criou, o Fluminense também teve suas chances, os goleiros trabalharam, mas o Muriel, em pouco mais de 5 minutos, já teve que fazer 3 ótimas intervenções. O Fortaleza começou muito na pressão, com o Wellington Paulista parando no Muriel em 2 oportunidades, um em cruzamento do Tinga, depois de escanteio do Juninho. Aí o Nino foi afastar e cabeceou em cima do Gabriel Dias e o Muriel teve que fazer nova defesa. Enfim, foi um Fortaleza que começou na pressão. Depois o Fluminense foi equilibrando o jogo, ficando mais com a bola, criando algumas oportunidades com o Wellington Nen, também o Nenê finalizando da entrada da área com um certo perigo. Mas o João Pedro, né, no primeiro tempo, ainda perdendo uma grande oportunidade na pequena área, uma bola mal afastada pela zaga do Fortaleza, e o centroavante do Flu parando na defesa do goleiro Felipe Alves. E no segundo tempo, aí foi um Fluminense que ficava mais com a bola, controlava mais o jogo, e o Zé Ricardo apostou na velocidade dos jogadores, colocando o Romarinho no lugar do André Luiz e o Osvaldo no lugar do Juninho, voltando aquele modo mais 4-4-2, cara de 4-2-4 que tem o Fortaleza, que é como o time está acostumado a jogar. O Zé Ricardo aos poucos tem tentado mudar a característica, mas ainda não encontrou uma formação ideal de um meio de campo mais preenchido, seja com outro volante, como foi no caso dessa vez com o Gabriel Dias, completando Felipe e Juninho, ou então com um meia, como em alguns momentos o Ricardo já tentou com o Mariano Vasquez. O time se sente mais confortável quando joga no seu modo que está acostumado até a chegada do Zé, com os dois volantes e com dois pontas e dois atacantes lá na frente. Dessa vez, no segundo tempo, o Zé Ricardo colocou o time dessa maneira, Oswaldo encostando no Wellington Paulista e o Romarinho aberto pelo lado esquerdo com o Felipe Pires pelo lado direito. E aí o Fortaleza cresceu, especialmente nas jogadas do Romarinho pelo lado esquerdo, na individualidade, driblando, ganhando do Gilberto, fazendo bons cruzamentos ou também finalizando com perigo, enfim. Foi um Fortaleza que foi mais à frente criando chances. E aí, numa saída errada do Fortaleza, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Passe fraco do Felipe, o Digão muito bem antecipando e roubando a bola no campo de ataque. E aí a jogada rápida no cruzamento do Caio Henrique, o Nenê ajeitando e o João Pedro aparecendo na pequena área e marcando o gol do Fluminense num segundo tempo em que o Flu não tinha criado absolutamente nada, que era um jogo de total controle do Fortaleza, criando as principais oportunidades. E o Fluminense, que tantas vezes viu o seu time, o Fluminense, pressionar o adversário, criar várias chances e não conseguir marcar e levar um gol no final, dessa vez fez o Fortaleza pagar por isso. Fortaleza criou muitas chances no primeiro tempo, criou outras tantas na segunda etapa. O Muriel foi o principal jogador da partida, com grandes defesas, e nos minutos finais o Fortaleza errou na saída de bola, Fluminense roubou no campo de ataque e criou a chance do gol da vitória. Depois até teve uma outra oportunidade no finalzinho, quando o Fortaleza já se lançou todo pro ataque, com o Johnny Gonzalez acertando o travessão no chute de fora da área. Mas enfim, um Fortaleza que criou, mas não conseguiu converter. E um Fluminense que dessa vez fez um jogo diferente, resistiu à pressão e no final marcou o gol da vitória. Vitória importante para dar alguma moral pro time, chegada do Oswaldo também, enfim. Mas o Fluminense ainda precisa ajustar muitos problemas. Se vai jogar com esses dois volantes, com o Ganso sendo o segundo volante, vai precisar ajustar a marcação, porque o Fortaleza chegou com muita facilidade por dentro na primeira etapa. Então, o Ganso colabora muito com a bola no pé, mas na marcação ainda precisa de alguns ajustes. Enfim, de qualquer maneira, mais importante para a situação do Fluminense era conseguir o resultado, e ele foi conquistado jogando fora de casa.
Fechando o sábado às 9 horas da noite no estádio Serra Dourada em Goiânia, o Goiás recebeu a equipe do Palmeiras e perdeu de virada pelo placar de 2-1 na estreia do técnico Mano Menezes na equipe paulista. Rafael Vaz, com um chute do meio da rua, abriu o placar para a equipe esmeraldina, e na segunda etapa, William Bigode e Gustavo Scarpa deram números finais ao placar. Goiás, comandado pelo técnico Ney Franco, esteve em campo com Tadeu, Iago Felipe, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes, Gilberto, Léo Senna e Alan Ruschel, Renatinho, Michael e Kaique. Ainda participaram da partida o lateral esquerdo Jefferson, o lateral direito Daniel Guedes e o goleiro reserva Marcos, né? O Tadeu teve um choque muito feio e acabou saindo de ambulância do gramado. Já o Palmeiras, comandado pelo técnico Mano Menezes, esteve em campo com Jailson, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Ramires e Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Dudu e Luiz Adriano. Ainda participaram do encontro os atacantes William Bigode e Borja, além do meia Lucas Lima, que acabou sendo expulso na segunda etapa. Goiás 1, Calvin, Palmeiras 2. Palmeiras agora terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, atrás de Santos e Flamengo, e o Goiás ocupando a 14ª colocação.
Pois é, Arruda, vitória de virada do Palmeiras diante do Goiás na estreia do Mano Menezes, e dá pra colocar um pouco aí na conta do goleiro Marcos, né, que entrou na segunda etapa e pra mim falhou bastante no lance do gol do Gustavo Scarpa. Foi um Goiás um pouco diferente, né, no meio de campo, especialmente ali do meio para frente, tendo o Gilberto jogando como esse primeiro volante, com Michael e o Alan Ruschel dessa vez ganhando uma oportunidade na ponta esquerda, o Renatinho sendo esse meia central, com o Kaique na frente. E o Mano Menezes mudou na sua dupla de volantes, né, jogou com o Ramires e Bruno Henrique, nenhum deles um primeiro volante da marcação, como é com Felipe Melo ou com Thiago Santos. Dessa vez, dois caras que têm características diferentes, mas ambos mais com perfil de segundo volante. E os dois jogando alinhados, com o Scarpa aberto pelo lado direito, Zé Rafael na esquerda, e o Mano colocou o Dudu começando o jogo como meia central, algo que o Filipão também já fez em alguns momentos, dando liberdade de criação para o camisa 7 palmeirense. E Palmeiras até começou melhor, criando chances com o Zé Rafael, utilizando bastante os avanços do Diogo Barbosa pelo lado esquerdo, e praticamente na primeira chegada, primeira finalização do Goiás, 1-0 para o time esmeraldino, num chute de muito longe do Rafael Vaz, ninguém pressionou, parecido até com o que o David Braz fez contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né, em que o zagueiro avança, ninguém pressiona e o zagueiro acerta uma grande finalização. Dessa vez foi o Vaz, de perna esquerda, de longe, mas sem ninguém para tentar abafar o chute. E aí uma finalização muito feliz do zagueiro do Goiás, acertando praticamente ali o ângulo, né? A bola pega no travessão antes de entrar, e aí sem chances pro Jailson. Até muita gente viu falha, mas não vi falha do goleiro palmeirense. E a partir disso, um Goiás marcando muito atrás, tentando sair em velocidade nos contra-ataques, e o Palmeiras com a bola, criando chances. O Tadeu até apareceu bem no primeiro tempo, fez defesa na finalização do Luan, uma jogada de bola cruzada na área. Depois teve o gol anulado do Luiz Adriano, né? A falta em cima do Fábio Sanches. E na segunda etapa o jogo seguiu também dessa mesma maneira, com o Palmeiras com a bola, rondando a área do Goiás, mas até sem criar grandes oportunidades. E aí teve o acidente, né, entre o Zé Rafael e o Tadeu, o lance, choque de cabeça, o jogo parado por vários minutos, Tadeu saindo de ambulância direto para o hospital, e aí entrou o Marcos, né, o goleiro reserva, que já tinha aparecido em Campeonato Brasileiro recentemente pelo Atlético Goianiense, e para mim, especialmente no segundo gol, acaba falhando. No primeiro gol, aí mais mérito do Palmeiras na jogada, o Mano Menezes colocando Borja, né, no lugar do Luiz Adriano, também com o Lucas Lima no lugar do Ramires e o Lucas Lima como segundo volante, dando mais criatividade. Mas para mim, especialmente, o deslocamento do Scarpa para a posição central e do Dudu para o lado direito, para mim foi o que fez o Palmeiras crescer. Já tenho dito alguns episódios aqui do nosso jogo tático. Eu entendo a liberdade que os treinadores dão para o Dudu, mas eu vejo que o Dudu rende mais ainda pelo lado do campo. E pelo lado direito tem muita facilidade para chegar na linha de fundo. Um cara que sabe o momento certo de acelerar, tomar vantagem, tomar a frente do marcador e o tempo todo criar jogadas de perigo. E pelo meio, acho que tem mais dificuldades, porque é um lugar que precisa fazer a jogada mais rápida, tem mais contato, sofre mais faltas, enfim. Mas gostei bastante do Dudu aparecendo pelo lado direito na segunda etapa. E aí o lance do gol de empate com o Borja disputando pelo alto, o Dudu fazendo o passe para o Scarpa, e aí o Scarpa acionando o William Bigode em posição legal, empatando o jogo. Depois o Lucas Lima até sendo expulso, né, porque como estava jogando como volante com a bola, uma maravilha, ajudando bastante na criação, mas sem a bola tem dificuldades na marcação. E aí deu um carrinho em cima do Michael, já tinha amarelo, levou o segundo, acabou sendo expulso. Goiás teve a oportunidade, até depois de ter um jogador a mais em campo, de buscar o gol da vitória, uma cobrança de falta do Renatinho, e aí a grande defesa do Jailson. E na reta final, o Palmeiras seguiu em cima, mesmo com a menos, e buscou o gol da virada no arremesso lateral do Marcos Rocha. E aí estava todo mundo praticamente dentro da área. E quando tem muita gente dentro da área, para mim o goleiro não precisa também sair do gol, né? Se já tem vários companheiros para justamente evitar que a bola chegue até o gol. Mas o Marcos saiu, errou o primeiro soco, errou o segundo soco, abandonou completamente o gol, e aí a bola sobrando para o Gustavo Scarpa no toque do Borja, e o meia palmeirense ficando com o gol aberto e finalizando bem para virar o jogo para o Palmeiras. Mas para mim um erro muito grande do Marcos, goleiro do Goiás, um erro que facilitou a vida do Gustavo Scarpa de marcar o segundo gol, o gol da vitória do Palmeiras. De qualquer maneira, foi um Palmeiras que ficou com a bola, mas mais por estratégia do Goiás, de abrir o placar e ficar marcando atrás, do que propriamente por ideia do Mano Menezes. Não imagino que será o Palmeiras agora de posse de bola com o Mano, diferente do que era com o Filipão. Acho que foi pela estratégia do adversário. De qualquer maneira, valeu pela vitória. Apesar de um gol até muito no estilo do Filipão ainda, de arremesso lateral na área, enfim. Mas valeu por um Palmeiras que estava pressionado e foi buscar a vitória com um homem a menos. Mas ainda precisa ser mais criativo com a bola. No segundo tempo, isso ficou faltando na equipe do Palmeiras. Mas interessante observar já um Dudu centralizado, embora tenha rendido depois pelo lado direito. Borja voltando a ser utilizado no segundo tempo. Essa ideia do Lucas Lima, que agora foi expulso, então não vai poder jogar a próxima, mas se vai se confirmar mais vezes jogando mais recuado para determinados cenários do jogo. E um Goiás que, nos últimos jogos, vinha ficando com um jogador a menos, venceu o Inter, depois perdeu contra o Bahia, agora teve um jogador a mais, mas também não soube tirar proveito e, nesse caso, pagou caro na reta final com o goleiro reserva, que não está há tanto tempo jogando. Tadeu é um homem de muita confiança, o Marcos entrou e, para mim, falhou, foi crucial na vitória do Palmeiras de 2-1 diante do Goiás.
No domingo à tarde, na Vila Belmiro, em Santos, a equipe santista recebeu o Atlético Paranaense e apenas ficou no empate em 1-1. Brian Romero, gol do Furacão, abrindo o placar, e já nos instantes finais de pênalti, Carlos Sanches empatou o jogo. Santos, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, esteve em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Carlos Sanches, Diego Pituca, Gian Mota e Felipe Jonathan, Eduardo, Sacha, Uribe e Marinho. Ainda participaram do jogo o lateral direito Pará, além do atacante Lucas Venuto. Já o Furacão, com time misto, pensando na decisão da Copa do Brasil, esteve em campo com Léo, Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez e Everton Felipe, Tony Anderson, Vitinho e Brian Romero. Ainda participaram do duelo o lateral esquerdo Abner Felipe, o volante Eric, além do meia Tomás Andrade. Santos 1, Calvin, Atlético Paranaense também 1. Santos vice-líder do brasileiro, atrás apenas do Flamengo, enquanto o Atlético é o nono colocado na tabela.
O empate lá na Vila Belmiro em 1-1 entre Santos e Atlético, um resultado muito melhor pro Furacão, porque foi com o time todo reserva, né, pensando na Copa do Brasil. Agora, se tem algo que certamente deve passar pela cabeça do torcedor do Atlético Paranaense depois de assistir esse jogo, esse empate do Furacão, é porque o Caio estava na frente do Léo na hierarquia dos goleiros reservas do Atlético, dos substitutos do Santos. Porque o Léo fez uma grande atuação e o Caio vinha sendo um ponto frágil do time reserva do Atlético. Para mim, falhou no jogo contra o Corinthians, que o Atlético perde em casa, e no jogo contra o Botafogo, que o Atlético perde fora. Falhas gritantes até do Caio. E dessa vez o Léo até começou um pouco inseguro, errando passe, quase dando o primeiro gol para o Marinho de presente, depois uma defesa estranha que ele fez ali, que quase tomou um frango, mas fez grandes defesas espetaculares, foi um dos nomes do jogo, certamente, e aí é o que chama atenção, né? Se o Atlético Paranaense tem um goleiro como o Léo, que teve uma grande atuação, por que insistia com o Caio, que nunca se provou nos jogos em que fez como reserva do Santos, ser um goleiro suficiente para essas partidas? Mas, enfim, dessa vez o Léo foi um protagonista. E um Santos que manteve a sua estrutura, mesmo com desfalques, sem Derli, sem Soteldo, inverteu um pouco a ordem, apesar do posicionamento do sistema tático ser mantido, de sem a bola, marca 4-3-3, ou com recuo dos pontas 4-1-4-1, com a bola, três zagueiros, dois volantes, dois meias que se juntam ao ataque, três lá na frente, com dois pontas e um centroavante. É um Santos que muitas vezes fica em 3-2-5 na hora de atacar. Só que dessa vez é diferente do que é o normal do Santos, que tem os pontas abrindo o campo dos dois lados, ou seja, de um lado o Delis ou o Marinho, e do outro lado o Soteldo. Dessa vez foi o Marinho que abriu o campo do lado direito, mas do lado esquerdo, quem ficou grudado na linha, como esse ponta da linha de 5 no ataque, foi o Felipe Jonathan. e o Sacha fazia um pouco mais a função de um meio atacante próximo do Jean Mota, com o Uribe sendo o centroavante. Então foi um Santos que manteve o seu posicionamento, mas inverteu quem cumpria qual papel. Então um pouco diferente, porque com o Felipe Jonathan tendo que abrir esse campo, era mais campo para o lateral percorrer, já que sem a bola ele voltava até a primeira linha de defesa. Então o Santos teve algumas dificuldades em criar nesse sentido. E no segundo tempo até melhorou com a entrada do Lucas Venuto, fazendo com que o Felipe Jonathan avançasse mais por dentro, como tem sido a característica dele. E o Venuto abrindo o campo junto do Marinho. Mas mesmo assim, o Santos até criou oportunidades logo no início, pressionando, subindo marcação, buscando chutes de fora, mas o Atlético abriu o placar quando o Thiago Nunes inverteu o posicionamento dos meias, porque começou com Vitinho na direita, Everton Felipe na esquerda, Brian Romero mais próximo do Tony Anderson na frente. Depois inverteu, passou a jogar com o Romero na direita, com o Vitinho na esquerda e o Everton Felipe criando um pouco mais para a chegada do Tony Anderson no comando de ataque. E assim criou o lance do primeiro gol. Lançamento ótimo do Léo Pereira no peito do Vitinho, já pelo lado esquerdo. E aí a bola que chega até o Lúcio. Lúcio levanta, o Tony Anderson domina no peito, gira bem em cima do Aguilar. De novo o Aguilar, né, em lances assim que o Santos toma gol, geralmente é em cima do Felipe Aguilar. Girou o Tony Anderson muito bem, bateu cruzado. E aí o Brian Romero na segunda trave abriu o placar. E no segundo tempo, as trocas do Sampaoli foram interessantes. Primeiro, de posição de jogadores. Se o Santos começou com o Carlos Sanches de volante próximo do Pituca e o Jean Mota de meio atacante próximo de Uribe e Sacha, no segundo tempo inverteu. Jean Mota mais recuado e o Sanches mais avançado. E aí o Sanches foi criando oportunidades, melhorou nesse sentido. E especialmente as bolas paradas, né? Cruzamentos, Gustavo Henrique teve chance de cabeça, Lucas Veríssimo, o Uribe perdeu algumas claríssimas, uma na pequena área, livre de marcação e cabeceou por cima. Enfim, foi um Santos que desperdiçou muitas chances, mas melhorou depois com a entrada do Lucas Venuto, passando o Marinho para o lado esquerdo, o Venuto para o lado direito, e aí o lance bastante polêmico do pênalti em cima do Marinho, que alguns, e eu me incluo nesses alguns, tiveram até dificuldade para encontrar primeiro a falta, depois de vários replays. Bom, a falta existiu, mas dentro da área, aí acho que muita gente, quase todo mundo não viu, mas a arbitragem de vídeo viu, o árbitro foi convencido e o pênalti foi marcado com a cobrança do Carlos Sanches de cavadinho. De qualquer maneira, para o Atlético Paranaense que está pensando na Copa do Brasil, um bom resultado, poderia ser melhor, mas um bom resultado jogando com reservas e sendo massacrado pelo Santos no segundo tempo em termos de finalizações do time do Santos. E o Peixe com um jogo em que criou chances, mas poderia ter sido melhor organizado. E na segunda etapa, com a entrada do Lucas Venuto, acho que ficou mais a cara do Santos, o Sampaoli com os dois pontas abrindo o campo. Ficou um pouco diferente o Felipe Jonathan tendo que fazer o tempo todo o corredor esquerdo como um ponta da linha de 5 e tendo que voltar a todo momento também para a linha defensiva. Uma compensação muito grande para o lateral esquerdo. De qualquer maneira, ficou um jogo marcado, infelizmente, por essa polêmica de arbitragem, mas foi um grande jogo na Vila Belmiro.
Fechando domingo à tarde, às 4 horas, no Rio de Janeiro, Botafogo recebeu a equipe do Atlético Mineiro no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e mesmo em crise, venceu a equipe do Galo pelo placar de 2-1. Diego Souza na famosa lei do ex e Alex Santana os gols da equipe carioca e Franco de Santo o gol da equipe mineira. Botafogo, comandado por Eduardo Barroca, esteve em campo com Diego Cavalieri, Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Gilson, Alex Santana, João Paulo e Cícero, Marcinho, Luiz Fernando e Diego Souza. Ainda participaram do duelo o centroavante Vinícius Tanque, o meia Léo Valência, além do volante Gustavo Bochecha. Já o Atlético Mineiro, do técnico Rodrigo Santana, esteve em campo com Wilson, Patrick, Igor Rabelo, que acabou sendo expulso, Réver e Fábio Santos, Jair, Elias e Casares com Vinícius, Tchará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram do encontro o volante Zé Wellison, o zagueiro Léo Silva, além do centroavante argentino Di Santo. Botafogo 2, Calvin, Atlético Mineiro 1. Botafogo mesmo em crise, neste momento é o décimo colocado na tabela. O Atlético Mineiro caindo para o oitavo, tem 27 pontos na classificação.
Boa vitória do Botafogo diante do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1, num jogo até equilibrado de começo, sem muita velocidade dos dois times na troca de passes. O Rodrigo Santana mais uma vez fez uma trinca de meio campistas com Jair de primeiro volante e Elias e Vinícius alinhados, com Tchará e Casares abertos e o Ricardo Oliveira no comando de ataque. E o Barroca apostou de vez, né, no Marcinho como esse ponta direita, o Fernando na lateral direita e o Marcinho jogando mais adiantado, junto ali o Marcinho na direita, o Luiz Fernando na esquerda e o Diego Souza no comando de ataque. Foi um Atlético até que chegou primeiro, com chances em finalizações do Casares, depois o Vinícius também chutando de longe, mas o Botafogo aproveitou da bola parada e dos contra-ataques para abrir o placar. Uma jogada de contra-ataque, a falta marcada próximo ali da entrada da área, a cobrança do Gilson, e aí a bola que pega no braço do Igor Rabelo, no cotovelo aberto. Pênalti marcado no VAR, a expulsão do Igor Rabelo e o gol marcado pelo Diego Souza já no finalzinho da primeira etapa, depois de um primeiro tempo equilibrado, de melhor começo do Atlético e de um Botafogo equilibrando as ações, especialmente em alguns contra-ataques. E aí, no segundo tempo, foi um Galo que seguiu partindo para cima, criando chances, botando bola na trave com o Leonardo Silva, invertendo os pontas, o Casares passando para o lado direito, o Tchará para o lado esquerdo, e um Botafogo que, de novo, aproveitou do contra-ataque para fazer o segundo gol, já com a entrada do Léo Valência no lugar do Fernando, Marcinho voltando para a lateral direita, Léo Valência virando um ponta esquerda com o Luiz Fernando invertendo o lado de campo, né, jogando na direita, e aí um contra-ataque de uma falta mal cobrada pelo Casares, bola levantada sem muito perigo, fácil para a defesa do Botafogo afastar, e aí o contra-ataque com o Léo Valência esticando para o Alex Santana, ganhando na velocidade e batendo forte, tirando do Wilson para fazer o segundo gol. E depois, na reta final, o Atlético seguiu pressionando e até buscou o gol de desconto, uma roubada de bola do José Wellison no campo de ataque, cruzamento com o desvio do Vinícius, e o Di Santo, né, o estreante argentino, entrou na vaga do Tchará, né, jogando ali como o centroavante. O Ricardo Oliveira tinha saído, né, na expulsão do Igor Rabelo. Depois o Atlético voltou a ter um centroavante e até descontou justamente com o Di Santo na segunda trave, buscando o gol de honra, pelo menos. Mas foi um jogo equilibrado. Dá para dizer que o Botafogo aproveitou as suas oportunidades. Se o Atlético tivesse empatado, não seria injusto pelo que criou, enfim, mesmo com um homem a menos. Mas dessa vez, Botafogo conseguiu segurar o resultado, conseguiu aproveitar mais dos contra-ataques, sendo um time de posse de bola. Isso que é interessante de observar no trabalho do Eduardo Barroca. Barroca não esconde de ninguém que quer a sua equipe, que valoriza muito a posse de bola, mas vê e se adapta a outras maneiras de jogar dependendo do que o jogo pede. O que muitas vezes outros treinadores que gostam muito da posse de bola não abrem mão disso. Ficam nessa maneira de jogar a todo momento e tem problemas de adaptação ao que o contexto do jogo pede. O Barroca não. Já é um técnico que consegue abrir mão de algumas convicções em determinados momentos para jogar de uma outra maneira. E foi dessa vez no Botafogo que jogou dessa maneira. Contra-ataque no segundo tempo, velocidade, e assim criou o lance do primeiro gol, criou o lance do segundo gol e conseguiu uma boa vitória jogando em casa diante do Atlético Mineiro.
E o último jogo da rodada, no domingo, às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, duelo de Z4. CSA recebendo a Chapecoense e a equipe do técnico Argel Fux vencendo por 2-0, com direito a pênalti perdido. Alexandro e Jonathan Gomes, os gols da partida. O CSA do técnico Argel Fux esteve em campo com Jordi, Dauan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos, Naldo, João Vitor e Jonathan Gomes, Apodi, Héctor Bustamante e Alexandro. Ainda participaram do duelo os atacantes Alisson Safira e Ricardo Bueno, além do volante Jean Kleber. Já Chapecoense, do técnico Emerson Cris, esteve em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, que acabou sendo expulso, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, que também foi expulso, Gustavo Campanharo e Diego Torres, Everaldo, Ailon e Arthur Gomes. Ainda participaram da partida o volante Augusto, o meia Regis e o zagueiro Rafael Pereira. CSA 2, Calvin, Chapecoense 0. O CSA ultrapassando a própria Chape, é a 18ª colocada na tabela e a Chapecoense agora vice-lanterna do brasileiro.
No duelo da parte de baixo da tabela, né, do Campeonato Brasileiro, boa vitória do CSA diante da Chapecoense e destaco uma estratégia bem feita pelo Argel. Surpreendeu a muitos, eu acho. A entrada do Apodi como ponta esquerda. Não foi nem como ponta direita, posição que já fez alguns momentos, mas jogando aberto pelo lado esquerdo. Foi bem interessante e diria até que um dos motivos da vitória do CSA. Porque a escalação inicial, quando surgiu ali os 11 iniciais, dava para entender um Apodi de lateral, um Dauan como volante ao lado do Naldo e do João Vitor, enfim, um time diferente. E aí quando começa o jogo, o Dauan tá lá na lateral direita, volante improvisado na lateral, mas que já vem jogando assim há algum tempo, e o Apodi como um ponta esquerda com o Bustamante na direita. Então, de certa maneira, surpreendeu o posicionamento dos jogadores pro que era a escalação inicial. A Chapecoense já era anunciada, né, com Ailon e com Arthur Gomes abertos, com o Diego Torres como meia, na vaga do Camilo e o Everaldo na frente. E foi um começo muito forte do CSA, sempre com Apodi aparecendo pelo lado esquerdo, finalizando ou dando passe para gol, dois gols anulados do CSA, bem anulados, mas com participação do Apodi, e o gol do CSA que abre o placar também tem a participação do Apodi. É um lançamento pelo lado esquerdo, bola vai sair, e aí o Apodi com muita velocidade recupera essa bola, consegue mantê-la em jogo e cava o escanteio. E aí do escanteio, a batida do Jonathan Gomes e o Alexandro, que já tinha perdido um pênalti, uma jogada também ali, né, dentro da área, nesse caso com o Apodi cabeceando para o meio e o Naldo sendo derrubado, né, pelo Maurício Ramos, e aí o pênalti desperdiçado pelo Alexandro com boa defesa do Tiepo. Mas, de novo, participação do Apodi, cavou o escanteio e da cobrança de escanteio o Jonathan Gomes levantou na área e o Alexandro na primeira trave, até com certa facilidade. O goleiro ficou indeciso, a zaga não afastou e o Alexandro abriu o placar. E aí no segundo tempo a Chape consegue um pênalti logo aos dois, a bola batendo no braço do Alan Costa e o Jordi dessa vez aparecendo também com destaque, né, e fazendo a defesa na cobrança do Everaldo. E aí até chama atenção, né, porque o Jordi tem sido um dos bons goleiros desse Campeonato Brasileiro e me parece melhor que o Sidão, melhor que o Fernando Miguel, melhor que o Alexandre, enfim, melhor que os goleiros do Vasco. E o Jordi pertence ao Vasco e está emprestado ao CSA. Parece que o melhor goleiro do Vasco é o que está emprestado, não é o que está no Vasco. Enfim, mas bom para o CSA que tem o Jordi nessa temporada e que vai fazendo grandes defesas ao longo do Campeonato Brasileiro. E aí depois, já na reta final, com uma Chapecoense bastante exposta, com a expulsão do Márcio Araújo, contra-ataque puxado pelo Apodi de novo, participando de lance importante. Depois o Gum sendo expulso, já deixando a sola, né, na cabeça do Alisson Safira, que entrou no segundo tempo. Aí a Chapecoense bastante exposta, só com um zagueiro, levou o segundo gol já na reta final, também com o Apodi ganhando pelo alto do Bruno Pacheco no chutão do Jordi, e aí contra-ataque, 3-2, e o Ricardo Bueno tocando e o Jonathan Gomes finalizando para fazer o segundo gol. Mas enfim, Apodi em todos os lados do campo, nas principais jogadas. No primeiro tempo, mais na ponta esquerda. No segundo tempo, com a entrada do Safira, mudou de lado, né? O Apodi foi para a direita, o Safira na esquerda. Mas o Apodi cavou o escanteio, que a bola ia sair para a lateral. Seria lateral para a Chape. O Apodi consegue resgatar a bola, cava o escanteio, 1-0 para o CSA. Segundo gol, também, antes até mesmo, contra-ataque do CSA, falta em cima do Apodi, segundo amarelo e expulsão do Márcio Araújo. Segundo gol, chutão do Jordi, Apodi ganha de cabeça do Bruno Pacheco e o contra-ataque armado para o segundo gol do CSA. Enfim, o Apodi jogando mais avançado foi o principal jogador da equipe alagoana, e aí tem o mérito do Argel. especialmente por colocar pelo lado esquerdo, surpreendendo a todos na primeira etapa, depois mantendo ele avançado, foi o nome da partida e quem sabe pode ter encontrado uma posição melhor. Com o Dauan fechando um pouco mais na direita, sendo um lateral que avança menos, dando mais espaço para o Bustamante fazer suas jogadas individuais pelo lado direito, e com o Apodi aparecendo também pelo outro lado, com muita velocidade, causando confusão em cima da defesa adversária e dando um pouco de profundidade também à equipe do CSA. Uma grande vitória e tem que se fazer o elogio. Foi uma grande ideia essa utilização do Apodi pela ponta esquerda e fez a diferença na vitória do CSA diante da Chape.
Encerradas as análises da 18ª rodada e o Campeonato Brasileiro da seguinte maneira: Flamengo líder, 39 pontos, o Santos é o vice-líder, tem 37, Palmeiras terceiro colocado com 36, o quarto é o Corinthians com 32, o quinto colocado São Paulo com 31 e o sexto fechando G6, o Internacional com 30. O Grêmio aparece na 11ª colocação e depois no Z4, na 17ª posição, tem Fluminense com 15, o 18º CSA também com 15, a diferença nas vitórias, o 19º é a Chapecoense com 14 e o último colocado, Lanterna, o Avaí, tem 10 pontos na tabela. Valeu, Calvin, um forte abraço para você, obrigado pela participação mais do que especial aqui com seus comentários e análises no jogo tático, e temos um encontro marcado logo ali no último jogo tático deste primeiro turno, na nossa 19ª edição.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram presentes conosco até esse momento acompanhando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, e logo mais tem a última rodada desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É uma rodada interessante, apesar de que apenas existe o simbolismo, né, do campeão de primeiro turno, mas de qualquer maneira, interessante para a gente seguir acompanhando o campeonato, que está emocionante na parte de cima, na parte de baixo também, e a gente vai seguindo fazendo esse acompanhamento e essas análises das rodadas do Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal.
Valeu, valeu, Calvin, e um forte abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final desta edição do Jogo Tático. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua gentileza da sintonia. Nos encontramos logo ali, viu, no 19º Jogo Tático de 2019. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.